Obrigado, obrigado, Senhor. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Eu creio que se nós cantarmos mais umas 3 vezes o louvor, cancelar a ministração. É bom demais, cara. É bom demais. Nós viemos para te servir, Senhor. E eu quero aproveitar esse momento que esse culto, que é um culto especial, onde nós apresentamos nossas crianças, eu me sinto se apresentando de novo. Não sei como é que você pensa nisso, mas eu me sinto me apresentando de novo, dizendo: eu estou aqui, Senhor, para te servir. E junto com esse tema, eu quero ler um versículo com vocês. Está lá em Mateus capítulo 18, verso 3. Se você está com a tua palavra, me acompanhe. Olha só, Mateus capítulo 18, verso 3, nós já vamos sentar, vocês já vão sentar. Diz assim: e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Senhor, fala conosco. Ministra os nossos corações, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluia. E disse ele: em verdade vos digo. E essa palavra, junto com a apresentação das crianças, nos faz pensar mais ainda. Se nós não nos convertermos e formos como crianças, é Jesus anunciando, é Jesus nos avisando, pregando a nós sobre o legado que ele queria deixar. Sabe, quando falam de legado, parece uma palavra tão difícil, mas legado é uma herança, é algo que Deus nos deixou. E se você tem dúvida dele, se você tem alguma questão sobre essa palavra, ou sobre aquilo que ele nos deixou, lembre-se que ele falou isso há 2000 anos atrás. E essa palavra ele deu aos seus 12, em particular, em privado. Ele não pregou à multidão essa palavra, ele pregou aos seus 12. E se você tem alguma coisa que ainda não se certificou no teu coração, pense que esses 12, desses 12, por causa deles, por causa dessa palavra, nós estamos aqui hoje, 2025 anos depois, o quanto ela é poderosa, e o que ela quer nos dizer, quando ele se refere às crianças, que devemos ser parecidas com elas, se apresentar ao altar, ser simples como as crianças são, porque elas são. Se elas deixam de ser, porque nós complicamos elas, porque nós bajulamos elas. E como avós, nós estamos nessa fase. A Regina é avó e eu também sou, só para deixar claro. Simples como as crianças, humildes como elas, que se choram, se acontece algo de errado, eles vêm chorando para o pai e para a mãe. E Jesus disse: ninguém vai ao pai. E nessa hora, quando ele fala pai, é masculino, mas quando fala que somos filhos, é porque nós temos pais. E quando a palavra de Deus aparece pais, significa pai e mãe. Pais nesse sentido é o pai e a mãe, porque às vezes não tem o pai, às vezes não tem a mãe, algumas ocasiões. Porém, aos pais, a nós homens e mulheres, foi dado esse privilégio de trazermos ao altar, de podermos, como as crianças, chorarmos, porque um dia nós choramos, e não foi um, foi dois, foram muitos dias que nós choramos na presença do Pai, e como crianças, nem sabíamos como pedir. Sabe quando a criança ainda balbuceia, ou a nossa neta não sabe nem falar, ela só chora, é mamar, é comida, é banho, é trocar fralda. Quando a Regina diz assim para as crianças, para as mães e para os pais: não reclame porque ele faz alguma coisa de errado. Pai, não reclame que teu filho ou tua filha enche a fralda, porque tem muitas crianças que não conseguem fazer funcionar o intestino, e aí esses pais choram. Tem muitas crianças que não conseguem chorar alto. Minha filha sabe, deixa ela chorar, eu quero ouvir o choro dela. Porque tem muitos que não conseguem nem falar, nem expressar a voz. Tem muita roupinha para lavar, tem crianças que não têm roupinha para lavar. E é desse jeito que Jesus nos fala. Se apresentem, vão ao Pai, sejam esse exemplo de amor, de serviço, de oração, de simplicidade, de vir ao altar. Mas só vem ao altar aquele que tem confiança. E nós louvamos hoje isso. Falamos sobre confiança nesse louvor. Porque nós confiamos em Deus, só confia aquele que conhece. Aquele que não conhece não tem essa capacidade de confiar. Quando Jesus nos diz isso, e frequentemente ele dá o exemplo, sabe por que ele dá esse exemplo? Porque se você ler alguns dois versículos adiante, pergunta a Jesus quem é o maior. Estava começando a entrar uma certa inveja, uma certa discussão, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus não estava se importando com quem era o maior, mas quem sim era o menor. Ele diz assim, aquele que for o menor, aquele que servir, aquele que confiar, aquele que se humilhar, esse será o maior. Ele nos quebra na largada, na largada, porque um dia esquecemos que fomos crianças. Um dia descobrimos que o nosso salário, que o nosso braço forte, que a minha faculdade, que os meus ensinamentos, que a minha empresa, que o meu salário, que o meu emprego, que o meu carro, que a minha roupa, que a minha casa, tudo meu. Eu falei hoje de manhã, quando eu descobri, quando eu comecei a dizimar, sem dor no coração, porque eu ofertava com dor no coração, com tristeza, quando eu descobri que não era eu que estava confiando em Deus os 10%, mas Ele estava confiando a mim os 90%, mudou, o entendimento mudou. Então quando Ele diz assim, voltem a ser como crianças, que confiam, que sabem aonde o Pai está te levando, eles sabem onde o Pai leva. A criança sabe quando a mãe chama para comer. A criança sabe, quando o pai chega do trabalho, cansado, ele corre abraçado. Você já nem está aguentando muito, mas ele tem tempo para isso ainda. E a criança reconhece a paternidade, a maternidade. Nós precisamos reconhecer isso no Senhor. Porque quando nós reconhecemos isso, nós confiamos nesse Deus poderoso. E reconhecemos que aquilo que nós temos, o pouco que seja, é graças a esse Pai. Pode ser pouco para você, mas para alguém pode ser muito. O significado daquela fralda suja, da roupinha suja, de você poder dar algo para o teu filho, que além de coisas físicas, além de coisas materiais, é poder apresentar ao Senhor e dizer assim, isso é o melhor que eu posso fazer por você, te tornar um discípulo, alguém que vai confiar nesse Deus. Eu gosto desse Jesus porque ele é muito simples. Nós é que muitas vezes complicamos. Sabe, lá em casa todos cantam muito bem. E eu tenho uma dificuldade de... Eu só tenho duas dificuldades, é ritmo e o tom de voz meu. Que ele se, eu acho que não sou eu as músicas e não se acertam comigo. Então, mas Deus não faz a distinção. As minhas palmas às vezes não se ajustam muito com as dos outros, e assim nós vamos. Mas Deus sabe que meu coração é de adorador. Ele diz assim, é em espírito e em verdade, não em ritmo e som. Claro que é gostoso escutar um louvor assim, né? Nem quero escutar eu louvando. Mas você pode louvar do seu jeito, na sua maneira. E a maneira de louvar a Deus é orando. É fazendo oração, é entregando nossos filhos a Ele, a nossas vidas junto com eles. E quando Jesus nos ensina sobre oração, é algo extraordinário. Eu aprendia muito sobre a Bíblia, a primeira oração que Deus ensinou, que Jesus ensinou a nós. Mas tem uma que nós esquecemos que está escrito na Bíblia. Tem um tipo de oração que deixamos de fazer muitas vezes. E uma verdadeira criança, um verdadeiro adorador, não pode esquecer essa oração. E essa oração está lá em João, capítulo 13. E eu quero ler para vocês. Ela diz, João 17, perdão. João 17 diz assim: e não rogo somente por esses. Por isso, quando oramos pela igreja, nós oramos com fé, com amor, mas também com esperança. Não oramos somente por esses, mas também por aqueles que hão de crer em mim. Quem são esses? São aqueles que ainda não estão sentados nessas cadeiras. Não os crentes que deixaram de vir, mas aqueles que ainda serão. Diz assim, porque aqueles que hão de crer em mim pela sua palavra, e para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só essa oração de Jesus. Ele diz assim: a oração minha não é só por vocês, discípulos, por vocês, meus apóstolos, mas também por aqueles que hão de vir. E como virão esses, se Jesus foi embora? 40 dias, ele fica com o povo, mas ele vai embora, e nos deixa o Espírito Santo, para que através dele nós sejamos esses mensageiros. Simples como crianças, não precisamos complicar a palavra, mas precisamos dar continuidade a essa oração. E agora hoje eu quero ler essa palavra, esse texto, dizendo como Jesus disse: eu não rogo, ou não oro, ou não peço, ou não clamo somente por esses que estão aqui. Nós precisamos orar por aqueles que hão de crer, ele fala em mim, aqueles que hão de crer em Jesus, para que pela sua palavra todos sejam um só, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Jesus dizendo dessa unidade, quando oramos não somente pela igreja que está reunida, mas pela que será reunida junto com a gente. Nós estamos crendo, confiando que esse Deus que te trouxe aqui, quer te usar para que outros também venham. Esse mesmo Deus que te trouxe aqui, quer te usar para que outros também venham. Agora você diz: glória a Deus, aleluia, pula na cadeira, dá um salto, me ajude aí, vai lá. É para isso que nós estamos aqui. É por isso que você é provado, é por isso que Deus permite que você seja testado, para Ele ver que nós merecemos a confiança dEle em nós, de uma alma, de um filho, de trazê-los a essa presença. Porque muitos podem não ter filhos físicos, mas poderão e devem ter os filhos espirituais, a esse todos. Porque alguns não terão, naturalmente, não há problema. Mas os filhos espirituais cabem a todos nós. Pastor, eu não tenho coragem de abrir uma célula, não quero. Você está falando disso? Eu falei: não, eu estou falando de trazer gente a Jesus. Para a gente falar de Jesus, para as pessoas virem conhecê-lo, torná-los discípulos. Se você vai usar a célula, se você vai usar a igreja, se você vai enviar para alguém, eu não sei, mas que você pode ser usado, isso pode, deve ser usado. Aqui está dizendo essa palavra, porque esse é o exemplo de Jesus, ele é o nosso exemplo. Se ele fez isso, é porque eu e você também o podemos fazer. A oração nossa então já não é mais só sobre os nossos pastores, os nossos líderes, se você está em célula ou não, mas pela igreja que está salva, também não, mas por aqueles que virão. Por isso o nosso desejo de conquistar essa cidade, de trazer essa cidade,